Colocar inicialmente em discussão a ata da 28ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. A ata aprovada por unanimidade. Antes de entrar no expediente em si, vou interromper os trabalhos por alguns instantes para que o vereador Tiago possa fazer a entrega a moção de aplausos indicada por ele e aprovada por este plenário aos membros integrantes da banda Edson. Pedi ao vereador Tiago que entregue a senhora Monalisa Padula Stefani e ao senhor Edson Pereira Lanini, faça a entrega das moções. Aproveito para parabenizar os homenageados e franquear a palavra para vocês da tribuna, se quiserem utilizar.
Os presentes, autoridades, o meu agradecimento, juntamente com todos do conjunto, que esse conjunto está iniciando agora. E graças a Deus já está com um nome muito bom, principalmente aqui em Bicas. Os bares que nós fizemos aqui foram todos lotados. E fora também, inclusive sexta-feira, próxima passada, fizemos o baile da Rainha da Primavera na Associação dos Sargentos do Exército. Foi um espetáculo. Já estamos contratados lá uma vez por mês, até dezembro. E vamos levar o nome de Bicas para fora. Conforme antes de um partido alto, fomos até Brasília, gente, entendeu? É Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Viçosa. Vamos voltar novamente. O nome de Bicas vai ser conhecido aí fora. Eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado por tudo. Então.
Muito obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado, parabéns. Continuando o expediente, vou pedir ao secretário, vereador Diego, que faça a leitura das correspondências recebidas.
Boa noite a todos. O primeiro expediente aqui é um convite da cerimônia de entrega do Colar do Mérito. O Colar do Mérito da Corte de Contas do ministro José Maria Alckmin, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o conselheiro Cláudio Couto Torrão, convida a todos para a cerimônia de entrega do Colar do Mérito da Corte de Contas do ministro José Maria Alckmin. Acontecerá no dia 21 de setembro, às 17 horas, no auditório Vivaldino Moreira, no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que situa-se na rua Raja Guabara, 1305, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí, para todos que tiverem interesse de ir, tem que confirmar com até de uma semana de antecedência. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Passamos aos informes das comissões. Nenhum informe de nenhuma das comissões? Seguindo, então, não temos ninguém inscrito na tribuna hoje. Passamos, então, aos informes do executivo. Vereador líder. Sem informe do executivo. Entrada de proposições, senhores vereadores. Inicialmente, vou passar a palavra para o vereador Diego para a apresentação da indicação número 220.
Boa noite a todos mais uma vez. Apresento a indicação número 220 de 2017. Senhor Presidente, apresento a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que o Executivo Municipal faça capina e varredura nas ruas Capitão Gumercino Frade e Rua Antônio de Paula Leocádio. Justificativo: os moradores reclamaram que desde o fim do mandato passado não há capina e muito menos um varredor. Contando com o apoio do Nobres Edis, em 11 de setembro de 2017, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. É só essa indicação, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Vou passar agora para a vereadora Denise, para a apresentação da indicação número 221.
Boa noite a todos, saúde a todos presentes, a Edinha, a Regina, a Mona Lisa, parabéns, viu? O sucesso, o baile, os bailes, né? Todos muito bons. Senhor presidente, indicação 221. 2017, vereadora que a subscreve, requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Solicita ao excelentíssimo senhor prefeito Honório de Oliveira que seja realizado na Avenida Governador Valadares projeto de iluminação do mesmo porte do implantado no bairro Santana. Justificativa: diante da beleza e importância do projeto inaugurado no bairro Santana, cumpre destacar que na Avenida Governador Valadares percebe-se a necessidade do mesmo trabalho. Aproveito para saudar Vossa Excelência, a Secretaria de Obras, incluindo destaque ao servidor Batista e seu filho, pela conclusão da obra com eficiência.
Ainda nas indicações, agora o vereador Tanaúza, para a indicação número 222.
Boa noite a todos presentes. Indicação número 222, 2017. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve requer que após a transmissão regimental seja encaminhada a matéria em abígrafe e a seguir discriminada. Solicito ao Executivo Municipal que cerque a quadra do campo do Leopoldina. Justificativa: pela quadra ser aberta, o clube não consegue cobrar pelos eventos ali realizados, o que o impede de participar de campeonatos. Com a construção de uma cerca em volta da quadra, os eventos poderiam ser cobrados, o que ajudará no desenvolvimento do esporte em nosso município. Em atenção ao cidadão miquense, amante do esporte, faço este pedido. Em 11 de setembro de 2017, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Passamos, não temos requerimentos para ser representados. Passamos, então, a moções. São duas moções, de autoria da vereadora Denise. Moção número 41 e número 42. Com a palavra, vereadora Denise. Microfone desligado, vereador.
Moção número 41, moção de aplauso. Solicito o encaminhamento de moção de aplausos ao escritor Sebastião Agripino Teixeira, metalúrgico aposentado, nascido na Rua do Brejo, em Bicas, pelo livro Bicas, um causo à parte. Justificativo: o livro remete a lembranças de fatos e causos que fizeram parte da vida de muitas pessoas nascidas e vividas em Bicas. Leitura agradável, que nos faz bem, resgata memórias, resgata situações e fatos que não podem ser esquecidos. E a outra moção, solicito encaminhamento de moção de aplauso a Cosme Fernandes para a realização em Bicas do evento Miss Gay da Zona da Mata. O evento de importância regional concentra grande público, foi realizado em Bicas no dia 9 de setembro com brilhantismo, destacando a organização, a participação, respeito às diferenças e consagrando vencedor a representante Juiz de Fora.
Obrigado, vereadora. Terminada a entrada de proposições, senhores vereadores, passamos então aos assuntos urgentes. Assuntos urgentes. Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Destaco a presença do ex-prefeito e ex-vereador Geraldo Magelo Longo dos Santos. Parabéns, Edinho, e todos os integrantes da banda, Mona Lisa aqui presente. Também a tia Regina, né, está sempre presente, né? Parabéns por, não só por esse, a banda que foi constituída agora, mas por tudo que você tem apresentado para a música de Bicas, né, o lado cultural de Bicas. Já tive a oportunidade de poder agraciar também o seu Edinho, conhecido, através de uma comenda, né, que pelos serviços prestados, né, Edinho? Parabéns, tá? Mais uma vez está alavancando, não só aqui dentro da cidade, mas, como você disse, levando o nome da cidade de Bicas para fora. Senhor presidente, eu queria Nós não temos, teríamos que adequar realmente o regimento, né? Não é um assunto urgente, mas eu não poderia deixar de destacar aqui duas situações. Primeiramente, foi o desfile de 7 de setembro, né? Não fiz em forma de moção, apesar de merecer a secretária de Educação, Sônia Matos, pelo empenho, a dedicação, o amor. Todos aqui, alguns tiveram a oportunidade de trabalhar pouco tempo com ela. Eu, vereador Louro, Ailton, já tivemos oportunidade de um mandato inteiro, tudo ela faz com muito carinho, correu atrás de muitas coisas, né, Denise, para conseguir apresentar o desfile com brilhantismo. Então, quero parabenizar a secretária de Educação, o prefeito Honório, todos os envolvidos, né, que participaram, diretoras, professoras, todas as escolas estavam muito bem organizadas. Gostaram da ideia, né, da volta do desfile, momento cívico, todos o comércio, né, o comércio, nós vimos uma movimentação do comércio, a cidade se movimentou em torno do desfile de 7 de setembro, as crianças que ainda não tinham tido a oportunidade de desfilar, né, dou o exemplo da minha filha, gostou muito, a gente fica feliz de ver esse senso de patriotismo, apesar do momento complicado, né? Mas a gente tem que trabalhar justamente para deixar essas manchas de lado e que as crianças façam uma nova história no nosso Brasil. Também destacar a inauguração da iluminação. A Denise está fazendo uma indicação aqui muito, muito boa, realmente. Eu já tinha previsto, né, que... com a inauguração lá, o pessoal da reta, especificamente os moradores, também pleiteariam, que ficou muito bom, e além de trazer segurança, né? Realmente estava muito escuro, a gente já teve alguns debates aqui em mandatos passados. Destacar também que foi na administração passada que foi pensado, foi iniciado esse projeto, e a administração atual finalizou, né? Então nós temos que destacar também, mas ficou realmente muito bonito, a cidade ficou como um cartão postal, né? Todos gostaram, então a gente não poderia deixar de destacar esses dois momentos nesse final de semana, feriado cívico na nossa cidade.
Ainda assuntos urgentes? Com a palavra, vereador Diego. Só um instante, Diego, antes, desculpa cumprimentar a presença do ex-prefeito, ex-vereador dessa casa, ex-prefeito Magela. Seja bem-vindo sempre, prefeito.
Boa noite a todos mais uma vez. Obrigado, seu ex-prefeito, ex-vereador, pela presença. Seja sempre bem-vindo, sempre que puder apareça. Sr. Edinho, eu gostaria de parabenizar mais uma vez o trabalho que o senhor sempre fez com a música. A música de Bicas, sem o senhor, não teria essa ênfase que tem. Sempre que o senhor faz seus bailes lá no esporte, eu e minha família, nós procuramos ir. No último que teve, eu não pude ir porque eu tive casamento fora, lá no norte de Minas. Mas sempre que eu tenho a oportunidade de ir, eu sempre vou. E no mais a mais, não tenho o que falar, né, senhor Edinho? Eu sou fã do senhor desde quando o senhor tinha quitanda. Eu era molequinho. Então, fora isso, parabéns mais uma vez. Tia Regina, Mona Lisa por integrar, vocês estão de parabéns. Eu gostaria de parabenizar a administração também, que começou na época do prefeito Magela, sobre a iluminação ali no Bar Santana. Ficou perfeito. Uma pena não ter terminado a administração passada, mas ficou um tempo, eu fiz a indicação e agora o executivo atual concluiu. Parabéns, viu, líder de governo? Repasse lá para o Poder Executivo. E parabenizar também a secretária de Educação, que as duas semanas atrás eu estive lá. Dona Sônia me mostrou planilha de tudo, de ônibus, de projetos que eles irão implantar mediante na educação do próximo ano letivo. Está redução de custos. Só está com problema ainda no transporte dos ônibus, em um ônibus apenas, que ainda está indo, é o ônibus que vai... me parece na linha da Estácio. Eles acabaram até de me mandar mensagem. Continua aí, gente, em pé. Eles estão brigando porque eles estão pagando para ser transportados em pé. Mas eu acho que aí varia um jogo de cintura. entre a Secretaria de Educação e até mesmo os próprios alunos, que às vezes os alunos que estão em acesso no ônibus, passe para o ônibus da Santos, remaneje a rota, entendeu? E é só isso, senhor presidente. Obrigado.
Ainda aberto, assuntos urgentes. Com a palavra, vereador Ailton.
Eu quero só cumprimentar o Edim, o Mona Lisa, porque eu já sou veterano, já sou macaco de auditório. Não é de hoje, não, é de 20 anos atrás. Então, eu quero parabenizá-los pela moção e que continue assim. Estaremos firmes sempre.
Vereador Isaías, com a palavra.
Também, boa noite a todos. Parabenizar, Edinho, pelo profissionalismo, Mona Lisa, Dona Regina, nosso ex-prefeito Magela e os demais presentes. Uma boa noite a todos.
Assuntos urgentes ainda? Ninguém mais? Vou passar aos senhores. Não passar, não. É aproveitar os assuntos urgentes. Com a palavra, o vereador Rafael.
Desculpe, senhor presidente, mas era uma coisa que eu esqueci, um assunto. Era até para ter falado na semana passada que eu fui indicado como representante do Legislativo no Comitê de Combate à Dengue, né? Vereadora Denise como suplente. A vereadora até me substituiu na primeira reunião, que não pude estar presente, trouxe aqui as informações, né? E eu me esqueci na semana passada de trazer. Nós tivemos uma reunião na segunda-feira passada e eu fiquei assim, um pouco triste por pouca participação, tanto de setores da administração. Eu já passei isso para secretarias que devem estar envolvidas, né? Meio ambiente, obras. Então, eles estão organizando para que realmente esse comitê seja amplo, né? E funcione, porque não adianta só, a gente estava comentando lá, não adianta só se mobilizar especificamente para a AIDA aqui, que comprou a briga, veio falar, cobrar, né, AIDA, das pessoas, não só o legislativo, o executivo, mas também a população se mobilizar. Não adianta só num momento de epidemia, né, a gente tem que estar trabalhando o ano todo, né, justamente para se evitar. Então, nós estamos trabalhando numa maior participação, tentar buscar até mesmo a participação da comunidade, de entidades. A gente vai tentar incluir as rádios comunitárias para já começar essa programação, esses informativos, né? E também nós, na próxima reunião, já marcamos com o fiscal de posturas para já trabalhar algumas situações, algumas atitudes que devem ser tomadas de prevenção. Eles me pediram as leis correspondentes, né? Tem até aquela lei que eu apresentei, que foi aprovada. Tem a outra do senhor Gilson, dos lotes. Eles falaram, senhor presidente, eu não verifiquei, que não conseguiram tirar no site da Câmara, que estava julgando para uma outra lei. E aí até me pediram para ver se eu consigo para levar na próxima reunião, porque eles querem ter ciência para poder trabalhar, né? Então era isso que eu queria falar, e a respeito também faço parte do Conselho do Patrimônio Histórico, né? Nós tivemos, uma preocupação muito grande de todos a respeito da Capela do Sagrado Coração, e foi informado para o Conselho, e o prefeito também comunicou, que deve iniciar os procedimentos licitatórios para poder... não é reforma, é o restauro, né? O restauro da capela. Tem que fazer um restauro.
Vereadores, No microfone, por favor. Não, só para poder gravar, né? Porque senão as pessoas não entendem
não,
o que está acontecendo.
É, o local onde ele atua, a que secretaria ele é vinculado, o fiscal de postura é vinculado à Secretaria de Fazenda. Então, você o localiza, só para todo mundo ter ciência, aqui na Secretaria de Fazenda, no segundo andar, na sala onde funciona a contabilidade. O nome dele é Bruno, eu não sei o sobrenome, me desculpe. Ele é concursado, assumiu agora... Entendeu? E por isso talvez tenha até ele estava fazendo treinamento, coisa assim. Entendeu? Mas ele está sempre aqui nesta sala, tá?
Sobre esse assunto?
É, não sobre o fiscal de posturas. Não, é só para falar o telefone. Porque tem o telefone. Eu não tenho aqui o sobrenome dele, que eu também pedi. É, ele está atendendo o telefone 3271-6664.
Muito obrigado, vereador. É exatamente o que eu ia pedir para a Secretaria Executiva, para conseguir o nome completo dele, por favor. O telefone de contato do vereador já deu para a gente passar aqui na próxima reunião. Por favor. Ainda aberto, assuntos urgentes. Então, agora, só para comentar algumas coisas, vereador Rafael. Primeira coisa que eu quero até justificar para quem não me viu presente no desfile de 7 de setembro, o vereador Tanaúzo estava lá em nome da mesa, como vice-presidente dessa casa, e eu comuniquei à vereadora Sônia, que não estaria, vereadora, atual secretária, ex-vereadora, né, dona Sônia, que não estaria presente por questão de foro íntimo, é questão pessoal. Não concordo, não acho que seja, acho que tem outras formas de fazer momentos cívicos, não acho que desfile, marcha, né, colocar crianças para marchar seria uma coisa correta, é minha opinião pessoal, mas... O vereador Tanaúzo esteve lá representando a mesa. Tá? Outra coisa que eu quero colocar para os senhores, colocar não, aí na verdade aqui, parabenizar o prefeito Magela, né, pela iluminação, todos aqui já falaram, mas eu quero parabenizar, porque vocês iniciaram, e parabenizar também a atual administração, que deu continuidade e terminou. Acho que isso é muito importante, né? Tanto quanto o senhor fez, quando assumiu o mandato de terminar lá o calçamento, as casas populares que tinham sido iniciadas no governo do ex-prefeito Honório, atual prefeito, ex-prefeito à época, e agora eles também terminaram um projeto muito bacana, muito bonito, né? Então fica os parabéns a você e ao líder do governo, que transmita também ao governo os parabéns. Da réplica também foi colocada no lugar. Isso também eu achei legal. Precisava falar só mais uma coisa, vereador Rafael, e eu sei que Vossa Excelência não tem responsabilidade direta sobre isso, hipótese alguma, mas como nosso representante no Conselho do Patrimônio Histórico, eu até esqueci desse fato, mas eu iria... Eu não sei nem se era o correto eu já fazer uma moção de aplauso, porque, na verdade, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que a gente tem que procurar saber, porque, segundo informações que eu tive, o senhor Amarildo Mairink impediu que fosse dilapidado um patrimônio histórico do município essa semana. Eles estavam querendo retirar um símbolo que é uma escultura feita por Ataíde, lembra o nome, sobrenome? Eu sempre esqueço o sobrenome. A escultura da Ataíde, que está ali na frente da estação ferroviária, né, da antiga estação, hoje a rodoviária, e que ele impediu que fosse retirada do lugar. Eu, quando tomei conhecimento disso, já era mais ou menos umas 4:30 da tarde, então nem vi a movimentação durante o dia, eu estava até aqui no prédio, mas não vi. E depois fiquei sabendo do ocorrido, né, diz que as máquinas da prefeitura já estavam no ponto de arrancar a escultura do lugar, com certeza seria danificada, né, porque tirar aquela base sólida daquele tamanho em cima com a estrutura tão frágil, provavelmente ela seria danificada, e o senhor Amarildo Mairink impediu que isso ocorresse. Então eu gostaria que esses esclarecimentos fossem trazidos até nós, né, como nosso representante no Conselho de Patrimônio Histórico, que fizesse o levantamento para a gente saber exatamente o que aconteceu. Salvo engano, foi na quinta-feira, não, feriado foi quinta, quarta-feira, véspera do feriado, quarta-feira da semana passada. Bem, ainda aberto assuntos urgentes, mais alguém? Não havendo mais ninguém que queira se manifestar nos assuntos urgentes, vamos passar então à ordem do dia. Vou solicitar ao primeiro secretário, vereador Diego, que faça a conferência dos vereadores presentes no início da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador Diego. Ordem do dia da 29ª reunião pública ordinária. Colocar em segunda discussão projeto de decreto legislativo número 3/2017, que aprova sem ressalvas as contas da Prefeitura de Bicas para relativo ao exercício financeiro de 2015, acolhendo o parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Está em segunda discussão. Com a palavra, a vereadora Denise.
Pelo nosso presidente, eu primeiro cumprimento ao ex-prefeito e ex-vereador, doutor Magela, ao Cici, que está aqui presente acompanhando. Eu quero dizer que a comissão apresentou parecer favorável, os índices, o parecer prévio do tribunal que examina os índices constitucionais, eles foram todos aplicados, os índices relativos à educação, relativo à saúde, relativo ao gasto de pessoal, relativo à abertura de créditos suplementares e relativo ao repasse de recursos à Câmara. Por isso, apresento voto favorável.
Ainda em discussão, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 3. Não havendo mais quem queira discutir, está em segunda votação projeto de decreto legislativo número 3/2017, que aprova sem ressalvas as contas da Prefeitura Municipal de Bicas relativas ao exercício financeiro de 2015, acolhendo parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocamos agora, então, em segunda discussão, projeto de lei ordinária número 22/2017. Que dá nome de Praça Jair Longo ao logradouro conhecido como Praça dos Aposentados e da Outras Providências. Está em segunda discussão. Não havendo quem queira se manifestar, eu quero só, antes de colocar em votação, o vereador Diego, se você me permite, que foi o autor, né, do projeto de lei, fazer essa última homenagem oficial aqui ao seu Jair Longo. Deve estar muito feliz onde está agora, afinal de contas o Botafogo ontem deu uma sapecada no Flamengo. Então, assim, deve estar rindo à toa. O seu Didi agora está na felicidade doido. Então, a Marta não está aí, ela me permite fazer esse comentário. Mas fica aqui, o vereador Diego, eu sei que você tem uma relação muito forte com a família. Os parabéns pela sua iniciativa. Realmente, o seu Didi, aos finais de tarde ali naquela praça, era um marco. Queria encontrar com ele, não precisava nem marcar, era só ir lá que diariamente a gente encontrava com o senhor Didi lá, é uma pessoa fantástica, excelente pessoa, um grande caráter, um grande homem. Então fica, leve os abraços à família e parabéns pela sua iniciativa. Vou colocar então em segunda votação, projeto de lei ordinária número 22/2017, que dá nome de Praça Jair Longo ao logradouro, conhecido como Praça dos Aposentados. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia. Vamos passar agora terminada a ordem do dia com relação aos projetos. Vamos passar agora à discussão das indicações e moções apresentadas. Proposições dos senhores vereadores. Colocar em discussão primeiro as indicações. Primeira indicação de número 220, do vereador Diego, que solicita que o Executivo faça capina e varredura às ruas Capitão Gubercino Frade e Rua Antônio de Paula Leocádio. Está em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador proponente. Alguém mais deseja, antes do vereador proponente, comentar? Não. Com a palavra, vereador proponente, Diego.
Faço esse pedido aqui. Essas ruas aqui são aquelas ruas logo aqui atrás, aqui onde está aquela... Cristo está voltando, tem uma casa grande ali. É por cima do Farias ali. Aquela rua ali está totalmente abandonada. Desde a administração passada... Até hoje, dois moradores vieram me procurar. A atual administração passou uma capina uma vez e varredor nunca apareceu. Aí fiz essa indicação em apoio a eles, viu? Espero que você passe para eles, viu, líder? Que dá uma força para eles lá, tá? É só isso, presidente.
Muito obrigado, vereador Dias. Encerrada a discussão, passamos então à discussão da indicação número 221, da vereadora Denise Durão, que solicita que o prefeito estenda a Avenida Governador Valadares, projeto de iluminação implantado agora no bairro Santana. Está em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Primeiro saudar.
Só um instante, vereador. Proponente. Vamos ver se ninguém mais quer usar a palavra antes. Com a palavra, vereador Tiago.
Boa noite a todos. Prefeito Magela. Denise, parabéns pela indicação. Ficou realmente muito, muito bonito. Deu outra aparência ao bairro lá, né? Acredito que se o prefeito fizer lá na Avenida Governador Valadares também. Eu queria te pedir para estender a todos os bairros, as praças, entendeu? Essa indicação, conversasse lá com o executivo, que eu acho que a cidade ia ficar muito mais bonita do mesmo jeito que está lá. Tá? Boa noite, obrigado.
Ainda em discussão,
Pela ordem.
Indicação 221. Mais alguns vereadores? Não, só um instante, vereadora, só um instante. A senhora está muito ansiosa. Eu vou deixar a senhora encerrar a discussão. Mais alguém quer opinar? Não? Eu só quero parabenizar Vossa Excelência, mas fazer um breve alerta, que eu acho que é importante. As árvores lá da Governador Valadares estão com problemas. Muito velhas, algumas quebrando, caindo. É até ruim falar isso, porque a indicação é boa. Mas o ideal é que aquelas árvores fossem substituídas primeiro. Isso vai levar uns pelo menos uns 6 anos para elas crescerem e ficar no tamanho ideal. Mas parabéns pela indicação.
Às vezes aproveita palavra, até para fazer isso, né? Uma
com a palavra, coisa vereadora outra. Proponente, vereadora Denise.
A questão de segurança é muito importante. Ali no bairro Santana, ali estava muito sombrio ali. Quem mora ali sabe a dificuldade que estava ali aquele trecho. Principalmente os estudantes que passam ali à noite, ali estava extremamente escuro em função, não sei se é em função das árvores, mas realmente muito sombrio. Eu já tinha solicitado, e eles até começaram hoje, que revesse a praça ali da Melo Viana, que é uma pracinha pequena, e quando ela foi construída, as árvores eram pequenas, aí o poste era imenso. Hoje as árvores cresceram e o poste ficou lá em cima, no meio das árvores. Evidente que não há necessidade de cortar as árvores. Eu pedi que cortasse o poste. Aí ele ficou olhando assim para mim. Falei, mas é o poste que tem que cortar, não são as árvores. Então, realmente, eles vão fazer isso. Aí ficaram olhando para mim, achando estranho isso. Mas a verdade é essa. É porque o poste ficou lá em cima. Quando foi construído, as árvores eram pequenas, então o poste ficava, né, iluminava tudo. Hoje não. Hoje ele está no meio da copa. As lâmpadas estão no meio da copa das árvores. Então, eles começam... Porque é outro local também, muito escuro, e de extrema necessidade ali, porque a gente tem umas situações que acontecem ali, que as pessoas às vezes acham que não, mas tem situações que acontecem, e que essa iluminação veio dificultar, veio impedir, de certa forma, essa movimentação que às vezes acontece ali. É um bairro de muitas pessoas idosas e que realmente aquilo ali estava precisando. E quando eu passei para ir a São João no final de semana, na sexta-feira, a mesma sombrio que tinha ali, eu percebi na Avenida Governador Valadares, que também é escuro, muito escuro. Agora, eu deixo o pedido aí, se eu for para rever as questões da árvore, eu acho que seria interessante também. Eu vou levar também, viu, vereador, presidente? Muito obrigado.
Ok, encerrada a discussão da indicação número 221. Passamos agora à discussão da indicação número 222, vereador Tanaúza, que solicita ao Executivo que cerque a quadra do Campo Leopoldina. Está em discussão. Vereador Rafael, com a palavra.
Importante, vereador Tanaúza, porque até mesmo não só cercar, mas... impedir a visão ali, né? Porque também, de repente, só fazer uma tela, alguma coisa assim, aí da quadra vai poder ver os jogos, né? E realmente o Leopoldina está nesse movimento de se reestruturar, você que está sempre participando, né, vereador? E a gente está... O Leopoldina até... Eu esqueci de falar aqui, a gente tem que ressaltar, o time está indo muito bem representando a cidade, né? Teve jogo ontem, ganhou novamente. Então, realmente, é importante fazer essa melhoria. Melhoria não, né? Essa adequação, porque o clube precisa de criar fontes também, né? De receitas para se autogerir, né? E movimentar não só o campo, mas também a piscina. Então, isso aí eu vou conversar, né, com a administração, a vereadora Denise, os vereadores, até ver não só o cercar, mas também de alguma coisa que tampe a visão para que o Leopoldina possa fazer até outros eventos, né? De repente pode ceder até o campo para outro tipo de evento e arrecadar, né? Então, parabéns, vereador. Eu também sou galo, né?
Ainda em discussão, indicação 222. Posso passar a palavra para o autor para encerrar a discussão? Vereador Tanaúza, com a palavra.
Eu ontem estive presente lá no Leopoldina, inclusive eu vou pouco ao campo do Leopoldina, porque quando foi vender aquele terreno lá para a prefeitura, eu, de 13 participantes do Leopoldina, eu fui o único contra. Fui o único que não assinei. Foram atrás de mim e eu fui o único que fiquei contra fazer aquilo. E fizeram aquilo, deixaram aquilo defasado. Acabaram com a nossa cidade, entendeu? Nunca fizeram nada. A prefeitura não fez um banheiro, nunca ninguém fez nada lá naquele campo. Inclusive, falei que não voltaria lá mais depois daquele problema, né, Ailton? Acho que o Ailton participou dessa reunião. Eu falei que não voltava mais ao campo da Podina. Então, ontem foi a segunda vez, depois que aconteceu isso, que eu voltei lá. E o campo realmente está defasado. Ontem foi o jogo do campeonato lá, não tem como. Eu falei, Rogério, cobra a bilheteria, mesmo para pagar o juiz aí. O Tanaúza não pode, como é que vai cobrar? Tudo aberto, realmente tá, não tem como mesmo. Então, aí é um troço fácil, fazer uma parede de tijolo ali, isolar aquilo, entendeu? E o filho do nosso amigo ali, o Ramon, está lá pelejando com aquilo lá, uma coisa difícil, que aqui é difícil, não parece ninguém para ajudar, parece a maior parte do pessoal para criticar. Então fui lá, parabenizei ele, ajudei a ter ele um pouco lá, não tinha nem segurança para ficar dentro do campo, fiquei um pouquinho de segurança, depois passamos para o João, então agora você vai ver como é que é o negócio. Então é isso aí, pede ele lá para ver se muro aqui lá para ajudar a gente a bancar lá. Falou? Muito obrigado. Hein?
Encerrada a discussão. As indicações serão encaminhadas amanhã para o Poder Executivo. Passamos às moções. Duas moções da vereadora Denise. Inicialmente está em discussão a moção número 41. Moção de aplauso ao escritor Sebastião Agripino Teixeira. Está em discussão. Com a palavra, vereador Rafael.
Vereadora, me permita assinar a moção. A senhora me permite? Porque, coincidentemente, hoje, à tarde, né, a gente que acompanha Facebook vê realmente o trabalho do Sebastião, né? Mas eu acho que, não sei se é apelido, é Vasco, né? Mas eu achei que era o nome, era Vasco Teixeira.
Não, é Sebastião Teixeira.
Ah, tá. Então por isso que a Marta não veio hoje, porque eu conversei com ela mais cedo. Isso, ela está divulgando, eu vi a divulgação, eu até pensei nisso, porque eu já tinha visto vários causos, né, que ele relata, muito, muito interessantes realmente, que ele traz à tona lembranças do passado de Bicas, né, as pessoas gostam, as pessoas lembram e ficam vários comentários, né, confraternizam. Então, através da Marta, a Marta fez essa divulgação hoje, e eu tive essa ideia também, eu escrevi para ela, conversei com ela até para intermediar, e eu vi que a Denise apresentou, né, mas realmente é merecido pelo trabalho dele de trazer essas histórias, né, e vai ter esse evento, acho que vai ser muito interessante. Uma noite de autógrafos, né? Não, com certeza. Eu acho que é interessante, não só ele tem esse trabalho, a gente vê outros escritores, né? Bicas tem que pensar realmente, não precisa ser uma festa, né? A gente sabe a situação econômica que atravessa o país. Mas pelo menos um evento cultural. Eu até já debati muito isso aqui na Câmara, os presidentes anteriores. A gente sabe que o Louro está com uma dificuldade, né, fazer essa mudança também. Mas eu acredito que não só o Legislativo, mas a cidade, ela tem que fazer esses eventos culturais, que às vezes não ficam onerosos, mas são importantíssimos, né? Como aqui eu quero ressaltar novamente a vereadora Sônia, que fez um evento aqui cultural, relembrando os vereadores do passado, né, fez uma noite aqui, que foi o gasto, acho que foi muito pouco, né, e foi muito interessante. Eu acho que tem que se fazer isso realmente, o município, até a Câmara realmente participar, porque a Câmara pode fazer isso, né, esses momentos culturais. Mas especificamente aqui a moção que a Denise está dando é merecidíssimo, né? Então peço para assinar em conjunto, né? Parabéns, vereadora.
Ainda em discussão, moção número 41.
É, eu quero registrar quem me apresentou o livro, eu não sabia, foi a Maida. Vereadora
Denise, com a palavra.
Ah, tá, muito obrigado. Eu sou apresentada mesmo. Ai, gente. A Maida, que me apresentou o livro, e eu falei, não, eu quero ver, quero ler, e o livro é ótimo, uma leitura agradável, divertida. Não vou falar que eu identifiquei com tudo, não, porque aí não fica bem. Mas tem casos, tem situação aqui que eu relembro o que aconteceu realmente. E ele vai fazer o lançamento, eu vou deixar aqui, vai vir o convite a esta casa, o lançamento do livro. O livro tem um preço tranquilo, R$22, então eu acho que é importante no dia do lançamento as pessoas irem participar e ter esse livro em casa, ler, lembrar. Eu vou ler até um caso aqui para o meu pai que tem aqui. Então, assim, eu agradeço à Câmara e vou estar presente, participando junto com a Maida, que tá também ajudando nesse evento a organizar, no dia 12. Ficou confirmado, se for confirmado. Tá? Vou fazer até entrega, se esta casa me permitir, a entrega da moção lá no dia. Tá?
Claro. Encerrada a discussão da moção 41, Aida, nesse momento que eu posso dizer, tanto a você quanto a vereadora Denise, é que essa casa, nesse momento, a única coisa que ela pode fazer é oferecer o espaço. Se quiser utilizar, mas temos o problema de acessibilidade aqui, né, que é um problema sério.
O povo quer comprar o livro.
Sim, sim.
Sim.
Sim. Uma noite de autógrafo. Uhum. Sim. Sim, ali é mais fácil. Uhum. Bem, vou colocar então em discussão, em votação a moção número 41. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos então à discussão da moção número 42. Moção de aplausos ao senhor Cosme Fernandes. Pela realização em Bicas do evento Miss Gay Zona da Mata. Está em discussão. Continua em discussão.
É a segunda?
É. Só que se ninguém fosse manifestar, eu vou. É o seguinte, vereadora Denise. Primeiro, assim, pedir a vossa excelência para me permitir assinar em conjunto, tá? E acho muito importante essa iniciativa sua, pelo momento que a gente vive hoje até no país. A gente está vivendo um momento muito ruim no nosso país. Um momento onde o ódio está sendo disseminado contra as minorias, de uma forma até covarde. E eu acho importante que a gente aqui nessa casa, e todos nós, reconheçamos o direito das minorias. Isso é importante. O país hoje está numa situação muito esquisita, né? Já se fala até em neonazistas, umas coisas meio malucas assim. Então, eu acho que a gente demonstrar que, né, o direito é plural, todo mundo tem direito, né, principalmente a minoria, que eu nem sei mais se é minoria, né? A gente diz que é minoria, mas nem sei mais se é minoria, né, que são os homossexuais, transexuais e etc., né, LGBT, resumindo, nem sei mais se eles são minoria, como eu vinha dizendo. Mas acho importante que a gente reconheça o trabalho e acho mais importante ainda que a gente trate como iguais. Trate essas pessoas como iguais, porque afinal de contas eles são cidadãos iguais, igual a nós, né? Não tem diferença nenhuma. Então eu te parabenizo, Denise, peço a gentileza para que eu possa assinar em conjunto com Vossa Excelência e parabenizo mais uma vez. Passando a palavra para a vereadora proponente, vereadora Denise.
O evento foi muito, muito agradável, um evento importante, onde as pessoas têm seu espaço para apresentar a beleza, né, dos participantes, a forma, os shows, né, eles vivem disso, muitos vivem de shows, e os shows foram ótimos, e eu acho que é importante isso, e realmente Vossa Excelência tem razão. O momento é um momento estranho, E eu sinceramente acho que essas manifestações devem ser respeitadas, devem ser acolhidas, devem ser preservadas, mantidas, e o respeito às diferenças a gente tem que trabalhar sempre. E por isso que eu fiz a moção, eu tive o prazer de ter sido convidada como jurada do evento, e foi um momento muito agradável, então por isso que eu estou apresentando.
Obrigado, vereadora. Vou colocar então em votação a moção apresentada pela vereadora Denise, moção número 42. Moção de aplauso ao senhor Cosme Fernandes. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Terminadas as indicações, requerimentos e moções, senhores vereadores, vamos passar agora para o uso da tribuna. Tem um orador inscrito, o vereador Joel Milão Filho, que dispõe, senhor vereador, de até 20 minutos na tribuna para o seu pronunciamento.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores. Edinho, meu pai fez companhia nos seus grupos, né? Muito tempo. Uma pessoa que sempre teve junto com meu pai lá. E parabéns. Parabéns pela moção. Eu quero também cumprimentar o ex-prefeito Magela, amigo. Ex-prefeito amigo Magela. E a todos presentes. Eu não costumo... eu vim falar aqui dos meus 8 meses de vereador. Eu me sinto, eu, como vereador eleito, me sinto no direito de vir aqui e dizer o que eu estou achando de ser vereador. O que eu tenho para falar dessa casa. Do meu pouco entendimento ainda, que é 8 meses, não é fácil, mas eu vim aqui... explanar algumas coisas que umas incomodam, umas a gente vai aprendendo, né? Mas a gente está aqui no intuito de, resumidamente, falar sobre esses 8 meses. Eu, como faço parte de uma comissão da Legislação, Justiça e Finanças, a comissão, eu não sei ler o que eu quero falar, mas sobre a Comissão de Finanças, não tem como, tem que escrever para me ler. Mas o que eu vou falar depois dos meus 8 meses, eu vou falar sem nada escrito. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça iniciou em fevereiro deste ano discussões sobre o pagamento do adicional de salubridade, benefício sem reajuste desde 2001. Até aquela data, o benefício era pago proporcionalmente ao salário, mas por força de uma lei aprovada naquela época, seu valor foi congelado e ficou sem reajuste desde então. Durante seu trabalho, a comissão percebeu que o benefício também não seguia nenhuma coerência em seu pagamento, nem qualquer critério técnico, prejudicando os servidores. De forma, foram expedidas correspondências para os setores competentes, solicitando maiores informações. De posse desses dados, a comissão solicitou a presença do excelentíssimo senhor prefeito e da procuradora do município. E depois de discussões, o prefeito concordou em enviar a essa casa um projeto de lei corrigindo as injustiças do pagamento do benefício, prevendo a contratação de empresa responsável pela avaliação técnica dos ambientes de trabalho, garantindo assim o direito adicional aos servidores que realmente trabalham em condições insalubres. O projeto foi amplamente debatido e discutido tanto entre os vereadores quanto a consultoria jurídica e com a prefeitura, tendo seu texto alterado para adequações, finalmente aprovado por essa casa. Uma ampliação dos direitos dos trabalhadores municipais em tempo de retrocesso. Houve muitas discussões também sobre o Conselho Municipal de Esportes e teve a sua lei de criação refeita para poder adequá-la às exigências atuais de toda a legislação. Como de costume, a comissão se preocupou em ouvir ambos os lados, conselho e município, para chegar à proposta. Isso sem falar nos 25 pareceres exarados pela comissão dos diversos projetos submetidos para sua apreciação. O que, que me traz aqui é uma profunda alegria de, desde 2001, passaram-se tantas pessoas, tanta gente, e não vou falar que não se preocuparam, porque eu não estava presente nesse tempo todo que eles estavam na comissão ou nos mandatos deles. Mas eu fico feliz porque a gente vem trabalhando, a gente vem levando essa comissão com a seriedade. Não estou falando que os anos anteriores não levaram também. A gente vem trabalhando, sempre chamando o prefeito, a procuradora, sempre conversando para melhoria não só do povo de Bicas, mas para também os funcionários. Então eu venho aqui, estou muito feliz com isso, agradeço muito a oportunidade de estar fazendo parte dessa comissão e estar dando resultado. Isso é muito importante. Agora eu venho falar de uma coisa que vem me incomodando muito. Tanta coisa incomoda a gente, né? Tem coisa que a gente tem que deixar para lá, porque senão você fica doente e acaba não resolvendo nada. Mas tem algumas coisas nesses 8 meses acontecendo nessa casa, na nossa cidade de Bicas, que a gente fica um pouco incomodado, ou muito incomodado. E muito incomodado. O cenário político nacional, me perdoe, é uma vergonha. É uma vergonha. Eu gosto de política, sempre gostei, mas está dando nojo de escutar as manobras de ajudas dos errados para eles continuarem errados. Parece, ou posso afirmar, que tem lei, mas não se cumpre. É uma vergonha o nosso atual governo lá de cima. Então, eu tenho o cenário político nacional, é uma vergonha. E a gente vem trazendo para o estadual e para o municipal. Eu, como vereador eleito, trabalhei, como todos trabalharam. Então, eu venho aqui com indignação no meu coração, nesses dias... Semana passada, eu fui parado na rua várias vezes por algumas coisas que eu estava em comum acordo com alguns vereadores, principalmente o nosso presidente Loura ali. A gente está, algumas pessoas me parando na rua e me falando que você não está fazendo o seu mandato. Você está acompanhando o vereador. Você vai se estrepar. Quantas vezes eu já escutei falar, até vereadores vêm aqui parabenizar o trabalho que ele tem feito. Não sou a favor de tudo que ele faz. Não sou a favor de tudo. Tantas coisas ele já fez, e fez pelo mandato dele, e a gente não teve em comum acordo nisso. Mas eu vou citar algumas coisas aqui, que a gente fica incomodado. Parece que a gente é do lado mal do negócio. E a gente não faz parte desse lado mal do negócio. Vou citar algumas coisas aqui. Eu vou perguntar para vocês, para todos vocês que estão aqui, se é mentira isso aqui. Se é mentira. Se for mentira, eu vou me retirar daqui, vou sentar ali e vou dar boa noite para vocês. Licitação de propaganda audiovisual. Licitação de propaganda audiovisual. Hoje teve a CPI aqui, nós começamos a CPI, e uma das pessoas que foram ouvidas, ela não reconheceu a assinatura que estava na carta convite. Está certo ou está errado? Eu estou perguntando para vocês, está certo ou está errado? Aí eu estou acompanhando ele. Propaganda de rádio, que teve um valor inicial de mais de R$53 mil, por um suposto erro, e depois caiu para algo por volta de R$18 mil, e assim continua alto valor. concurso que até hoje não chamou todo mundo. A obra da creche, a creche, ela já tem até uma CPI, que deu aquele problema de... Ela foi superfaturada quando fez, e depois deu aqueles problemas, teve que parar ela, e voltou agora a fazer a obra. Parabéns para quem fez, para quem arrumou. A gente não é a favor dela ficar parada, certo? Mas foi feita errada, nem licitação teve. E a gente está errado? A gente está errado de dar de cima? Eu quero perguntar para vocês que vêm aqui todo dia. Então eu sou do lado ruim do negócio? Quando eu quero que o negócio funcione, quando eu quero que o negócio melhore, eu sou o lado ruim do negócio. Eu sou parado na rua por pessoas falando comigo que eu estou sendo politiqueiro, porque eu quero que o negócio funcione direito. Está o problema do transporte estudantil, que vem se arrastando desde março. A gente está debatendo, a gente está lutando, teve audiência pública, resolveu o prefeito com os alunos, resolveu lá, não sei se vai funcionar, mas resolveu. A gente fez de tudo para eles conversar, para resolver na conversa, entendeu? Então, assim, está resolvido até então, não está funcionando do jeito que tem que funcionar, mas eu creio que vai funcionar. Agora tem uma coisa aqui, que eu tenho uns 10 dias que eu não estou conseguindo dormir direito. Que eu não vim aqui fazer papel de palhaço. Eu não vim aqui. Eu acredito que aqui não tem palhaço. Eu não vim aqui fazer papel de palhaço. Eu vou ler para vocês. A gente fica indignado, porque eu acompanho às vezes ele, e ele que é o certo. Não estou falando que ele é o certo, nem eu. E não, eu não sou um dono da verdade. Agora, se eu estou acompanhando a coisa certa que ele fala, eu estou errado. Eu tenho que ficar quieto. Eu não posso falar nada. Eu tenho que ficar na minha. Eu não sou contra a atual administração. Que dia que nós aqui da oposição votamos alguma coisa contra o atual prefeito? Que dia? Me fala aí. O que é que nós votamos contra o atual prefeito aí? Nada. A gente só quer que as coisas andem direito. As coisas andar direito. Como tem que ser, porque esse cenário nacional, daqui a um dia nós vamos viver numa Brasília diminuída, porque os municípios já estão entrando no sistema, e a gente tem que mudar isso, a gente como vereadores da nossa cidade, a gente tem que mudar isso, seja prefeito do nosso lado ou não, a gente tem que mudar essa situação. Mas o que fez mais eu chegar nessa noite aqui, foi essa tal... Ofício número 211 de 2017. Pode parecer repetitivo isso aqui, mas tem um... A resposta disso aqui é uma resposta... Na verdade, não é uma resposta. Não responderam. Durante a 24ª reunião pública ordinária, o vereador que se subscreve explanou acerca da exploração terceirizada do estacionamento nas vias públicas. Fato ocorrido durante a realização da exposição. Fecharam as ruas com corrente para explorarem. Aí sabe o que eu escutei um indivíduo falar comigo aqui? Todo ano era assim. Mas eu não era vereador nos anos anteriores. Eu quero que funcione daqui para frente. Se não olhar, é problema. Tem que funcionar daqui para frente. Vai continuar do mesmo jeito? Até quando nós vamos continuar desse jeito? Até quando nós vamos continuar entrando nas facilidades? A gente tem que mudar isso. Se a gente não mudar isso, o povo já está cansado e o povo está sabendo de tudo que a gente faz. A gente tem que honrar o nome da gente. Infelizmente, eu estou falando por mim, é uma dificuldade muito grande que a gente tem. Porque às vezes as pessoas que cometem os atos ou fazem alguma coisa errada, como todo mundo faz... É amigo da gente, a gente não pode. Ah, não, ele é meu amigo. Não. Gente, a gente tem que acabar com isso. A gente tem que cobrar ao quadrado agora para não acontecer mais. É não acontecer. Não é deixar acontecer e vir aqui passar como politiqueiro. Olha a resposta. Olha a resposta. Eu perguntei para uma pessoa aqui da administração, que resposta é essa? por pouco entendimento que eu tenho, que resposta é essa? Sobre os estacionamentos na exposição. Agora a resposta. Sendo assim, aproveitamos para solicitar informações acerca de quais providências foram tomadas em relação aos infratores. Não, peraí. Desculpe. Resposta do ofício. Com os cordiais cumprimentos, eu não estou rindo aqui por ironia, não. Mas dá vontade de dar uma gargalhada. Que dá vontade de dar. Com cordiais cumprimentos ao ilustre vereador, e em atenção ao ofício número 211, solicitando informações sobre a exploração terceirizada de estacionamento em vias públicas durante a realização da 47ª Exposição Agropecuária de Bicas, informamos que não foi formalizado. Durante o período do evento, qualquer termo de permissão. Então a gente vive na bagunça, ué. Nós vivemos na bagunça. Não teve ninguém para falar que pode ou não pode? Informamos que não foi formalizado durante o período do evento qualquer termo de permissão de uso do espaço público pelo município de Bicas. Gente, a gente tem que mudar isso. A gente tem que mudar isso. Nós, vereadores, o executivo, a gente tem que mudar isso. Tá bom. Todos os anos para trás foi uma bagunça. Vamos mudar, esse ano não tem uma lei. Não existe uma lei? Existe uma lei? Cumpre a lei. Uai. Agora ainda acho, a gente é debochado, as pessoas debocham. Que não dá em nada, não. Faturamos mesmo e pronto. É isso aí. E a gente faz o quê? A gente fica passando como otário? Eu não vim aqui fazer papel de otário. Eu vim aqui cumprir com aquilo que as pessoas me confiaram no dia 2 de outubro, que foi o voto. E eu não vou decepcionar essas pessoas. Às vezes elas ficam decepcionadas por escutar mentira demais aí na rua. Porque se fala um monte de mentira na rua e não se vem aqui saber como é que o negócio funciona. Entendeu? Então, assim, a gente fica um pouco indignado, eu não estou nervoso. Assim, eu não tenho nada contra o prefeito Honório, a gente sempre conversa. Eu sei que tem coisas que é antigo, mas a gente tem que resolver, gente. A gente tem que mudar a história do nosso município. Vamos fazer de Bicas uma cidade modelo. E parar de agradar, porque eu sou do lado, deixa quieto. Tem que parar com isso, gente. A gente tem que mudar essa filosofia. A gente tem que sair fora do sistema. O sistema, ele já está uma vergonha lá em cima. Ele já está assim agora, ó. Ela está pegando os municípios. Eu não sei onde que a gente vai chegar. Porque as mentiras agora viram verdade. A gente fica um pouquinho indignado, mas entende também que as coisas não são fáceis de ser realizadas. Mas quando se fala de cumprir lei e a gente brinca, aí a gente fica um pouco chateado, né? A gente fica um pouco triste. Porque eu, particularmente, nesses 8 meses que eu estou aqui, eu fico pensando, imaginando quantas coisas que passou aqui prejudicando esse povo humilde e pobre que eu faço parte dele aí. Esse povo lutador que passa aperto. A maioria passa aperto, todo mundo passa aperto, a vida não é fácil para ninguém. A gente tem que fazer um trabalho conjunto, executivo, legislativo. Porque quando a gente chega na política, na época da política, eu vou fiscalizar. Aonde? Fiscalizar o quê? Faz-se tudo errado e ninguém faz nada. E quando a gente tenta fazer, ainda a gente é politiqueiro. Entendeu? Eu fico aqui minha indignação. E eu quero agradecer a vocês. Desculpa se eu me exaltei um pouco. A minha intenção não foi essa. A minha intenção foi no intuito de melhoria. Da gente melhorar as coisas. A gente se unir, a gente trabalhar em conjunto e fazer as coisas funcionar melhor. É isso que esse povo sofrido está esperando de nós. Não é as facilidades que se pintam lá em Brasília, em Belo Horizonte, ou qualquer que seja cidade do município da nossa Minas Gerais. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. E é só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Joel. como ninguém foi citado, artigo 125 não cabe. Vou pedir... Não, as câmaras, a Câmara é instituição, não é pessoa. Como ninguém foi citado pessoalmente, vou pedir o vereador Diego para fazer a conferência da presença dos senhores vereadores para o término, para encerrar a minha da ordem do dia.
Boa noite a todos. Todos os vereadores...
Desculpe, vereador. Desculpe, perdão. O vereador Joel estava usando a palavra lá, eu recebi uma mensagem aqui, falei que precisava passar isso para os senhores antes de encerrar. Desculpe. Chegou agora a mensagem. É de um estudante. O Joel acabou de citar o problema ali. Eu vou ler para os senhores o que diz aqui e já passar o que eu entendi, o que eu... né, que a gente pretende fazer. Diante da situação atual do transporte escolar dos estudantes noturnos e diurnos intermunicipal, recebemos o documento de compromisso para assinar hoje sobre o pagamento do dano, valor de R$ 60. Existem estudantes que não compareceram na última reunião realizada na Câmara sobre o transporte, uns por motivos pessoais, trabalho ou não conhecimento da mesma em tempo para comparecer. Esses estudantes, muitos deles, estão indo em pé no transporte e não seria justo, diante de tal situação, pagar por um transporte que não é de utilidade dos mesmos, entre outras questões relacionadas ao transporte. Diante desse fato, pedem uma reunião em caráter de urgência, pois temos até sexta-feira para realizar o pagamento e, caso não se realize, eles irão cortar imediatamente o benefício do transporte, aparentemente é o que estava no comunicado que eles receberam. Aguarda a resposta o mais rápido possível. Os estudantes estão necessitando com urgência dessa reunião. Se possível, agendar, deve ser, tá? Agendar. Se possível, agendar na sexta-feira após o horário do almoço. É um pedido de uma das estudantes. Como está pedindo para sexta-feira, depois do horário do almoço, eu vou transmitir a ela que vamos recebê-los aqui na sexta-feira, às 14h. Quem puder comparecer... Hein? 3, 15 horas? Pode ser. Às 15 horas da sexta-feira. Aí só estou comunicando a Vossas Excelências que a pedido dessa estudante eu vou marcar. E, vereador líder, se puder convidar a vereadora Sônia, né, do governo, porque é aquela velha história. A gente pode no máximo intermediar essa discussão, mas nós não temos poder de resolver ela, né? Então, se pudesse passar o convite à vereadora secretária de Educação. A gente agradece. Sexta-feira, às 15 horas. E os demais estão todos convidados. Peço ao vereador Diego, então, para fazer a conferência dos vereadores presentes no encerramento da ordem do dia.
Boa noite a todos. Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador Diego. Uma boa noite a todos. Obrigado pela presença.